viaja no navio da Marinha que percorre a foz do Rio Doce. Técnicos verificam a qualidade da água e avaliam os impactos ambientais após o rompimento de uma barragem em Minas Gerais.
E o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil mostra que Rio Doce não está contaminado. Água tratada pode ser consumida.
Doar sangue e compartilhar vida. Nova campanha para doação de sangue começa em todo o país.
Governo anuncia novas metas para combate à corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro.
Quinta-feira, 26 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A equipe da Voz do Brasil está no navio da Marinha que percorre a foz do Rio Doce em Linhares, no Espírito Santo.
Pesquisadores estão no navio e fazem estudos para verificar os impactos da lama em animais e na vegetação na foz do rio e em áreas do Oceano Atlântico.
A repórter Sumaia Vilela acompanhou o primeiro dia de trabalho desses pesquisadores e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Sumaia. Conta aí onde você está neste momento e que tipo de estudos estão sendo feitos no navio.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A gente desembarcou agora há pouco de acompanhar o trabalho dos pesquisadores. Hoje, o navio chegou a menos de um quilômetro do início da mancha de lama que tomou a foz do Rio Doce aqui no Espírito Santo. E olha, durante a navegação, que foi mais próxima da costa, conseguimos ver de longe a água marrom barrenta. E é incrível a extensão dessa mancha que os rejeitos de mineração deixaram na costa. A embarcação não pôde ir até a lama hoje porque os sedimentos, o material que se misturou à água do mar, pode prejudicar o motor do navio. O tempo de navegação e o clima também não ajudaram. A partir de amanhã, os pesquisadores vão adentrar na mancha com botes infláveis e lanchas para coletar amostras e identificar o que, afinal de contas, tem nessa lama, quais as substâncias químicas, se ela é tóxica, como que ela está afetando a vida marinha.
Mas hoje já teve alguma análise, Sumaia?
Hoje já foram coletadas amostras de água em um ponto anterior à mancha, Luciano. Os pesquisadores presentes no navio, que são da Marinha e de universidades, como a Federal do Espírito Santo, querem saber se o ecossistema que está fora da área da lama já está sendo afetado de alguma forma, assim, nos arredores. Assim, eles traçam um mapa mais completo dos impactos na região. Essa primeira amostra também serve para que os equipamentos sejam testados e para se estabelecer um comparativo com as coletas da água misturada à lama. Eles observam, por exemplo, a quantidade de fitoplâncton presente na água, que é um micro-organismo que é a base da cadeia alimentar marinha. Filhotes de peixes, caranguejos, baleias, corais, esponjas do mar, todos eles se alimentam do plâncton. E falando nisso, hoje a gente viu um exemplo da biodiversidade que pode ficar ameaçada com esse desastre caso essa lama tenha algum tipo de contaminação, ou seja, tóxica. Um grupo grande de golfinhos deu um show de piruetas ao lado do navio para a alegria da tripulação e também da gente, né, dos visitantes. Mas voltando ao assunto, o mapa também deve mostrar como esse material está se espalhando pela costa. Por enquanto, se observa que está seguindo mais para o norte do litoral brasileiro.
Sumai, como eles vão fazer isso?
Para fazer todas essas pesquisas, o navio da Marinha, chamado Vital de Oliveira, conta com 28 equipamentos que medem profundidade, temperatura, correntes, vento, relevo. Ele é como um scanner ambulante. Tem também câmera submersa, tem veículo submarino não tripulado, tecnologias de ponta desse navio que custou R$ 162 milhões e foi adquirido em parceria com a Petrobras e com a Vale. A maior parte dos dados é fornecida em tempo real, o que vai agilizar a análise das informações pelos cientistas. O navio da Marinha fica em Regência, município aqui do Espírito Santo, até o dia 30 de novembro. Faz uma breve passagem por Vitória para abastecer e retorna à Regência para continuar as pesquisas por tempo indeterminado. Ao vivo, Sumaia Vilela.
Além disso, novas amostras coletadas no Rio Doce, por onde escoa a lama que vazou da barragem de mineração em Mariana, Minas Gerais, mostram que a água do rio não está contaminada.
A repórter Thaisa Dias está aqui no estúdio e tem mais informações. Boa noite, Thaisa. Quem é que afirma que esta água não está mesmo contaminada, Thaisa?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. O monitoramento da água do Rio Doce está sendo feito pelo Serviço Geológico do Brasil, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. Os testes são tanto para a quantidade de lama presente no rio, quanto para a presença de metais pesados, que em determinadas quantidades são tóxicos. Segundo o diretor de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico, Stênio Petrovic, a quantidade desses metais na água não aumentou.
Em 2010, a CPRM fez um trabalho naquela região de geoquímica com outra finalidade. E foi feito toda uma malha de observação e nós encontramos uns resultados de geoquímica para 50 elementos químicos. Em 2015, nós tivemos que voltar à região em função da nossa participação no acompanhamento do desastre. E aí nós repetimos na mesma malha todos os levantamentos que nós fizemos naquele ano de 2010. E o que nós, quando nós fomos fazer a comparação, nós encontramos que os números estão similares. Ou seja, não houve nenhum adicional por conta do rompimento da barragem no leito do rio em função do que nós levantamos em 2010.
Para todo mundo entender, alguns exemplos de metais pesados são o mercúrio, o arsênio, o cádmio. Segundo o diretor Stênio Petrovic, como a quantidade desses metais na água está abaixo dos limites considerados seguros, isso significa que é possível tratar a água do Rio Doce para consumo humano.
Não tem problema nenhum, já que não tem toxicidade, eles vão tratar a água e vão disponibilizar para consumo humano. Agora, a maneira como vai ser consumida e a maneira como vai ser tratada é pertinente ao órgão municipal ou estadual que está envolvido com a questão do abastecimento.
Thaisa, e os peixes que estão morrendo no rio, não tem a ver com os metais pesados na água?
Na verdade, Luciano, segundo o diretor Stênio Petrovic, os peixes morrem por causa da falta de oxigênio na água. Com a densidade da lama, falta oxigênio e aí não há como os peixes sobreviverem.
Obrigado, Thaisa Dias, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o governo vai entrar em contato com a ONU, a Organização das Nações Unidas, para esclarecer as medidas que vem tomando em relação ao desastre de Mariana em Minas Gerais.
Na quarta-feira, a ONU emitiu um comunicado que traz um relato de dois especialistas. Eles pedem ao governo brasileiro e às empresas responsáveis pelo acidente, Vale e BHP Billiton, providências imediatas para a proteção ambiental e das comunidades vizinhas.
O governo federal vai esclarecer pontos que já estão em andamento, como as medidas para garantir água para o consumo, a multa aplicada à mineradora e a força-tarefa para salvar animais ameaçados.
E desde ontem, a Voz do Brasil conta histórias de pessoas que foram afetadas pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais.
A repórter Thaisa Dias esteve lá, conversou com as famílias que vão ter de reconstruir tudo que a lama levou.
Sérvulo Caetano da Silva e a esposa Maria José da Silva lembram bem do momento em que a lama chegou. O casal de agricultores morava na comunidade rural de Paracatu de Baixo, uma das mais atingidas pelo rompimento da barragem de mineração da empresa Samarco na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Eles contam que a lama rapidamente tomou conta das casas.
Já estava de noite, aí veio subindo, quando chegou aqui, como diz o outro, aí a turma passou tudo aqui por cima da minha casa aqui.
Muito barulho. Muito. Só via madeira quebrar, pau descer.
A casa de Sérvulo e Maria José fica numa área mais alta de Paracatu de Baixo e alguns móveis e objetos puderam ser salvos. A retirada do pouco que restou na comunidade está sendo feita por caminhões contratados pela mineradora. Os móveis vão ser levados para as casas que a empresa vai alugar para as famílias atingidas até que elas estejam em moradias definitivas. A nora do casal de agricultores, Luzia Queiroz, morava no mesmo terreno e diz que as perdas vão além dos danos materiais.
Isso foi uma perda da dignidade, foi perda de passado, foi perda de um futuro, foi perda de memórias, foi perda de famílias que com certeza vão se separar, porque até então aqui era de vó até os bisnetos, todos moravam aqui.
Voluntários chegam de toda parte para ajudar quem perdeu tudo. O policial civil André Branco saiu de São Paulo com o carro cheio de doações e conta por que resolveu ir a Mariana.
Acho que o lado humano, né? Sempre fala mais alto. Você vê uma pessoa precisando de ajuda, sem disposição. Tem gente, cada um faz aquilo que é que enriquece a alma, né? Cada um faz de um jeito. Tem gente que vai pra praia, tem gente que se dispõe a ajudar. Tô aqui pra isso.
Aos poucos, as pessoas afetadas pelo desastre vão tentando refazer a vida. O restaurante da Sandra Quintão era um dos mais famosos de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, onde fica a barragem que rompeu. O local foi destruído pela lama, junto com a casa dela, onde também recebia turistas como hóspedes. Acomodada em um hotel pago pela Samarco, Sandra teve uma cozinha cedida pelo dono do local e voltou a fazer coxinhas, que, segundo ela, são as mais conhecidas da região.
Agora é recomeçar, né? Recomeçar, que coragem, graças a Deus, isso a lama não levou. Então é arrumar uma casinha e começar, e levar para feira e Mariana, e construir tudo de novo. Tudo que eu batalhei nesses 15 anos, eu vou conseguir de novo, se Deus quiser.
E a tragédia não afetou só os moradores das áreas por onde a lama passou. Toda a cidade, de cerca de 60 mil habitantes, sente os efeitos do desastre. Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais e é um importante destino turístico do estado. Agora, segundo o prefeito da cidade, Duarte Júnior, o turismo é ainda mais importante.
O turismo agora, nesse momento, tem que ser a nossa válvula de escape, de investir mais, divulgar mais a nossa cidade. Uma forma da gente tentar depender um pouco menos do que a gente depende hoje, que é a mineração. Como também acho que a gente tem que investir muito na diversificação econômica.
As regiões atingidas da cidade de Mariana foram Bento Rodrigues, Camargos, Paracatu de Baixo e Barra Longa. Reportagem, Thaíssa Dias.
Sete e 12, no horário brasileiro de verão.
Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue.
Esta é a nova campanha de doação de sangue do Ministério da Saúde.
A ideia é agradecer quem já pratica esse ato de compartilhar a vida e chamar novos doadores.
E já que estamos na Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, fomos até um hemocentro para conhecer um pouco mais sobre tantos anônimos que salvam vidas. Vamos ouvir.
Hoje, a estudante Bárbara Ferreira Chimbre completou 16 anos de idade e resolveu comemorar o aniversário de um jeito diferente, doando sangue.
Eu vi meu pai doando desde pequenininha e com 10 anos eu falei, quando eu fizer 16 eu vou doar.
E chegou o dia?
Chegou.
Com a autorização da mãe, Bárbara quase conseguiu realizar o desejo no Hemocentro de Brasília, mas...
Eu fiquei muito nervosa e eles não acharam a veia. E agora vou retornar depois para ver se consigo.
Não vai desistir?
Não.
Valeu a intenção. No Brasil, 1,8% da população é doadora. E uma nova campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde quer atrair mais voluntários para esse ato. O coordenador de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, João Paulo Bácara, destaca o tema da campanha.
Uma das finalidades dessa campanha é exatamente sensibilizar as pessoas para que venham doar sangue, né? E agradecer muito as pessoas que já fazem disso um hábito em suas vidas.
Pessoas como o aposentado Francisco Campos Filho, doador desde os 18. Prestes a completar 70 anos, idade limite para a doação, ele hoje se despediu desse hábito com a sensação de dever cumprido.
Ajudar quem precisa, né? É bom demais, né?
Com a chegada do fim do ano, período de festas, férias escolares e viagens, os estoques dos hemocentros de todo o país acabam caindo. E esse esforço na Semana Nacional do Doador é justamente evitar que falte sangue para quem mais precisa. Essa foi a primeira vez que o gerente comercial Leandro Oliveira Ferraz fez a doação. O que ele achou?
Ajudar as pessoas mesmo, principalmente agora. Final de ano, existe muito acidente, muita pessoa precisando de sangue.
Vale lembrar que para ser um doador é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O estado de Pernambuco é o que concentra maior número de casos de microcefalia.
Em todo o país foram registrados mais de 700 casos da doença. Só em Pernambuco são quase 500.
E hoje o governador do estado veio a Brasília e foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff.
Até agora foram confirmados 175 casos de microcefalia em Pernambuco, mas o número pode aumentar. Isso porque outros 487 já foram notificados e aguardam a confirmação. O aumento do número de casos de microcefalia no estado foi o tema da reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. A doença provoca uma malformação congênita, em que o bebê nasce com um cérebro menor que o normal. Segundo o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, a presidenta Dilma Rousseff se mostrou preocupada com a situação e garantiu o apoio do governo federal ao estado.
Mas eu senti por parte da presidente todo o desejo de nos ajudar, de ajudar o Nordeste, de colocar sua equipe à disposição. E ela também se prontificou, tão logo volto do exterior, a também visitar o estado e onde for preciso para ajudar realmente nesse momento que é de mobilização nacional, de uma questão que está concentrada no Nordeste, mas que pode muito bem chegar em outros estados e com uma velocidade também que pode nos preocupar.
O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, também afirmou que está preocupado com o período de chuvas que se aproxima. Se for comprovado que a causa das crianças nascerem com microcefalia é o Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, vai ser preciso intensificar ainda mais o combate ao mosquito. Reportagem, Leandro Alarcon.
Em 4 anos de existência do programa Brasil Sem Miséria, quase 1 milhão e 400 mil famílias extremamente pobres foram incluídas no Cadastro Único e passaram a receber o Bolsa Família.
A extrema pobreza caiu e a renda dos brasileiros mais pobres cresceu 3 vezes mais do que a dos mais ricos.
Há 4 anos, cerca de 22 milhões de brasileiros, mesmo recebendo os benefícios do Bolsa Família, continuavam na extrema pobreza. Para mudar esse quadro, em 2011, o governo federal criou o Plano Brasil Sem Miséria. Em 4 anos de existência do programa, quase 1 milhão e 400 mil famílias extremamente pobres foram incluídas no Cadastro Único e passaram a receber o Bolsa Família. Mas sozinho, o governo federal não tinha como conseguir atingir os objetivos do programa. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destaca a importância da parceria com estados e municípios para que os números fossem alcançados.
A maior parte das ações sociais que a gente realiza no Brasil são em parceria com estados e municípios. Nós estamos com dados que acabaram de sair da PNAD, mostrando que hoje nós temos um outro Brasil. O Brasil já tem menos de 3% da sua população em situação de miséria, portanto, conseguimos alcançar nossos objetivos.
Uma das ações do programa Brasil Sem Miséria é o Plano Brasil Carinhoso, voltado para crianças de 0 a 6 anos. O repórter Leonardo Meira acompanhou as ações do plano em uma creche de Osasco, em São Paulo.
Na creche Maria Alves Dori, em Osasco, São Paulo, o cardápio dá preferência a alimentos frescos e ricos em nutrientes. E não é só lá, não. Desde 2012, aumentou em 66% o valor do repasse do governo federal para alimentação escolar de crianças matriculadas em creches públicas e conveniadas em todo o país. Essa é uma das ações do programa Brasil Carinhoso. A diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura de Osasco, Elisandra Paes, conta que a creche chega a atender 200% das necessidades de vitamina A dos pequenos, o que ajuda no aprendizado da leitura, por exemplo.
Esse cardápio tem que dar um suporte, que nem de creche, de 70% das necessidades dele, né? E a gente procura dar maior atenção aos nutrientes necessários para
a
saúde.
A diretora da creche, Maria das Graças, explica que as crianças chegam cedinho e ficam até o final da tarde.
Fica um período integral até as 18 horas. Durante esse período são 4 alimentações, fora as atividades que eles fazem em outros períodos.
O programa também apoia a construção de novas unidades para ampliar a oferta de vagas e melhorar o atendimento. A secretária de Educação de Osasco, Régia Maria Gouveia Sarmento, diz que a cidade vai ganhar 17 creches por meio do programa. Isso vai diminuir de 7 mil para 1.500 o número de crianças na lista de espera por vagas.
Para o ano que vem, a gente acredita que vai diminuir a fila, né, de vagas, que hoje é por volta de 7 mil. A gente pretende atender 5.500 novas vagas.
Quem tem o filho matriculado na educação infantil comemora, como a dona de casa, Ana Cristina Alves Dantas.
Ele tá desde novinho, ele conseguiu vaga pra ele, que ele tinha uns 6 meses, por aí. Aí eu acho legal a escola, é o único local bom que eu gosto mesmo é a escola, não gosto de deixar ele com vizinho nenhum.
O programa aumentou a distribuição de vitamina A e sulfato ferroso. Até 2014, 9 milhões de crianças receberam suplementação com mega doses de vitamina A. Reportagem Leonardo Meira.
Momento Social.
Quer saber as datas de pagamento do Bolsa Família?
Hoje o Momento Social vai esclarecer essa dúvida. A pergunta é da Juliana dos Santos, aqui de Brasília.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Oi, ministra, meu nome é Juliana dos Santos, eu moro no Itapuã. E eu gostaria de saber uma informação, como é que eu posso estar sabendo a data do meu pagamento do Bolsa Família?
Oi, Juliana. O Bolsa Família é pago sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O calendário de todo ano já é definido em janeiro. Você pode retirar esse calendário na lotérica ou no posto que você recebe o seu pagamento do Bolsa Família. Pode também ver pela internet. Outra alternativa é ver no extrato bancário qual é o dia de pagamento do mês seguinte. Quando você retirar o seu Bolsa Família, já vai estar escrito no extrato qual é o dia do pagamento do próximo mês. E agora nós temos uma outra alternativa, que é o aplicativo Caixa Bolsa Família. Esse aplicativo você pode baixar no seu celular gratuitamente e nele você encontra, além de várias informações sobre o Bolsa Família, a data de pagamento do seu benefício e quanto você vai receber no próximo mês. Nós temos avançado muito para que o Bolsa Família siga firme e forte.
E se você também tem dúvidas sobre programas sociais do governo, como Bolsa Família, manda para gente.
O endereço do e-mail é voz@ebc.com.br. Tem também o twitter.com/avozdobrasil e facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
7h22, no horário brasileiro de verão.
Daqui a pouco, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, anunciam metas para o combate à corrupção, o crime organizado e a lavagem de dinheiro para o ano que vem.
As metas são apresentadas durante a reunião anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que está sendo realizada em Fortaleza, no Ceará.
O grupo é coordenado pelo Ministério da Justiça, com a participação de mais de 60 órgãos dos três poderes e da sociedade civil.
As metas têm três eixos, como prevenção, detecção e punição a estes crimes. Entre elas estão melhorar as regras do sigilo bancário e fiscal para ampliar o controle da fiscalização e aumentar a transparência e a participação social na liberação de recursos públicos.
Segundo o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Beto Vasconcelos, desde 2003, quando o órgão foi instituído, muitos avanços podem ser destacados.
Fortalecimento da Polícia Federal, reconhecimento da autonomia do Ministério Público, criação de órgãos para cooperação internacional entre países no combate à corrupção e crimes transnacionais. O Estado avançou enormemente e a sociedade brasileira também, menos tolerante a esse tipo de desvio, mais exigente com relação à postura de agentes públicos.
Brasil 2016.
E o Rio de Janeiro recebe duas competições que servem de teste para as Olimpíadas e Paralimpíadas do ano que vem.
Um deles é o Campeonato Internacional de Hóquei sob Grama, que começou nesta terça-feira e vai até sábado, dia 28 de novembro, com as finais dos torneios masculino e feminino.
Outro evento teste que começou hoje foi o Desafio Internacional de Canoagem Slalom.
O Estádio Olímpico de Canoagem foi inaugurado e o circuito com corredeiras será testado por atletas de ponta.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A Voz do Brasil viajou no navio da Marinha que percorre a Foz do Rio Doce. Técnicos verificam a qualidade da água e avaliam os impactos ambientais após o rompimento de uma barragem em Minas Gerais.
E o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil mostra que Rio Doce não está contaminado. A água tratada pode ser consumida.
Doar sangue, compartilhar vida. Nova campanha para doação de sangue começa em todo o país.
Governo anuncia novas metas para combate à corrupção, crime organizado e lavagem. lavagem de dinheiro.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.